Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Amar e Ser Livre, as Bases para uma Nova Sociedade, de Sri Prem Baba. É um livro de desenvolvimento pessoal e espiritualidade centrado na qualidade dos vínculos humanos. Em vez de tratar o amor apenas como sentimento privado ou ideal romântico, a obra o examina como prática que exige autoconhecimento, responsabilidade e disposição para abandonar controle, dependência e acusações. O autor relaciona conflitos afetivos da vida adulta a marcas emocionais, sobretudo as experiências familiares e infantis, propondo que os relacionamentos revelem conteúdos internos que precisam ser reconhecidos. O escopo inclui casais, família, amizades e relações sociais, embora a relação afetivo-sexual receba atenção especial. A perspectiva do livro combina linguagem espiritual, reflexão psicológica e referências à sexualidade como dimensão da energia vital. Seu propósito é mostrar que relações mais honestas, livres e construtivas não produzem somente benefício individual, elas também poderiam sustentar uma cultura menos violenta e mais cooperativa. Trata-se, portanto, de uma proposta ética de transformação pessoal com implicações coletivas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o relacionamento como espelho de feridas e padrões emocionais. Um dos eixos de amar e ser livre é a ideia de que os relacionamentos funcionam como espaços de revelação. Para Sri Prem Baba, conflitos recorrentes, ciúmes, exigências e frustrações não devem ser entendidos exclusivamente como falhas do outro ou como acidentes da convivência. Eles podem indicar carências, medos e estratégias de defesa formados ao longo da história pessoal, especialmente nas primeiras experiências familiares. Essa abordagem desloca o foco da acusação para a investigação da própria participação nos impasses afetivos. O ponto não é negar comportamentos inadequados ou situações de violência, mas questionar o hábito de atribuir toda a origem do sofrimento ao parceiro, à família ou às circunstâncias. Ao identificar padrões que se repetem, a pessoa pode distinguir necessidade legítima de compulsão, proximidade de dependência e cuidado de controle. A obra associa esse processo à cura de feridas antigas, muitas vezes pouco conscientes, que condicionam a maneira de pedir amor e reagir à rejeição. Assim, o vínculo deixa de ser apenas lugar de confirmação emocional e passa a ser instrumento de autoconhecimento. A liberdade defendida pelo autor depende dessa consciência, pois quem desconhece seus impulsos tende a repetir los e a chamar essa repetição de destino ou amor. Em segundo lugar, amar sem posse, liberdade, coragem e renúncia ao controle, o título do livro condensa uma tensão central. Amor e liberdade costumam ser tratados como forças opostas, mas Sri Prem Baba os apresenta como inseparáveis. Amar de forma madura significaria deixar o outro livre, inclusive quando o outro não pode ou não deseja corresponder às expectativas afetivas. Essa formulação confronta modelos de relação baseados em posse, vigilância, cobrança e tentativa de moldar o parceiro. Para o autor, o desejo de prender o outro também revela aprisionamento interno, pois nasce da crença de que a própria segurança depende da conduta alheia. A liberdade, nesse sentido, não equivale-se à indiferença, fuga de compromissos ou ausência de acordos. Ela exige presença, discernimento e capacidade de sustentar a vulnerabilidade sem transformar medo em coerção. O livro enfatiza que essa mudança requer coragem e humildade, reconhecer fragilidades. Ouvir revelações desconfortáveis e abandonar jogos de poder é mais difícil do que manter uma imagem protegida pelo orgulho. A proposta também impõe um limite importante à idealização romântica. Um relacionamento saudável não é aquele em que ninguém experimenta frustração, mas aquele em que as frustrações podem ser enfrentadas com verdade e autorresponsabilidade. Nessa perspectiva, o amor deixa de ser uma tentativa de garantir posse emocional e se torna prática de respeito à alteridade. Em terceiro lugar, verdade amorosa e responsabilidade nos vínculos íntimos, a obra atribui valor decisivo à verdade nas relações de casal e família. Contudo, não se trata de defender franqueza usada como agressão, nem de transformar a intimidade em espaço de confissões sem cuidado. A noção de verdade amorosa pressupõe transparências associada à responsabilidade pelos efeitos das palavras e ações. o autor critica dinâmicas sustentadas por segredos, manipulações, ressentimentos acumulados e pactos silenciosos de vingança ou acusação. Tais mecanismos podem preservar uma convivência aparente, mas impedem que os envolvidos compreendam o que realmente sentem e necessitam. A alternativa proposta é enfrentar crises como oportunidade de reconhecer padrões individuais e renegociar a relação com maior clareza. Isso requer que cada pessoa assuma sua parcela de responsabilidade, em vez de buscar no parceiro a causa integral da própria infelicidade. O argumento é relevante porque diferencia compromisso de submissão permanecer numa relação não deveria significar tolerar falsidade. E expor um problema não deveria servir para humilhar. A maturidade afetiva descrita no livro depende de diálogo, reciprocidade e disposição para rever comportamentos. Embora apresentada em vocabulário espiritual, a proposta possui uma consequência prática clara: relações mais estáveis não se constroem pela eliminação artificial dos conflitos, mas pela capacidade de nomeá-los antes que se convertam em controle, isolamento ou hostilidade. Em quarto lugar, sexualidade como campo de consciência, presença e intimidade. Amar e ser livre dedica atenção específica à sexualidade, tratada como dimensão relevante da energia vital e da intimidade afetiva. O autor questiona dois extremos culturais: a repressão sexual e a banalização do sexo como consumo ou desempenho. Sua abordagem, influenciada por referências espirituais e tântricas, propõe que a experiência sexual possa se integrar ao amor, à presença e à comunhão entre parceiros. Nessa visão, a prática não deveria ser regida apenas pela busca de resultado, pela ansiedade em atingir orgasmo ou pela confirmação do próprio valor. A ênfase recai sobre atenção ao momento, consentimento implícito na reciprocidade, redução de expectativas e abertura, para perceber a qualidade do encontro. O livro vincula esse tipo de intimidade ao trabalho prévio de amadurecimento emocional, sem enfrentar medo, compulsão, ressentimento e carência. A sexualidade pode reproduzir as mesmas relações de poder presentes em outros campos da vida. É importante situar essa proposta como uma visão espiritual particular, não como orientação clínica ou regra universal para a vida sexual. Seu interesse analítico está em recusar a separação rígida entre corpo, afeto e consciência. Ao tratar o erotismo como possível linguagem de vínculo, o livro amplia o debate sobre relacionamentos para além da comunicação verbal e das convenções sociais do casamento. Por último, da transformação do casal à ideia de uma nova sociedade, o diferencial mais amplo do livro está em conectar a saúde dos relacionamentos à transformação social. Sri Prembaba argumenta que padrões íntimos de desamor, como humilhação, rejeição, abuso de poder, medo e desejo de vingança, não ficam restritos ao ambiente privado. Eles ajudam a formar modos de convivência marcados por violência, exclusão e competição. Por isso, o cuidado com a vida afetiva não é apresentado apenas como projeto de felicidade individual, mas como exercício com efeitos éticos e coletivos. A tese não pretende demonstrar uma causalidade simples entre um casal harmonioso e a resolução dos problemas sociais. Seu sentido é normativo: uma sociedade mais pacífica exigiria pessoas mais capazes de reconhecer a humanidade alheia, lidar com a frustração e renunciar à dominação. O livro sustenta que a transformação começa pela revisão das escolhas cotidianas e pela disposição de iluminar conteúdos internos, antes de tentar corrigir o mundo exclusivamente fora de si. Essa ênfase aproxima a obra de tradições de espiritualidade engajada, nas quais mudança de consciência e responsabilidade social se reforçam mutuamente, ao mesmo tempo. A proposta pode ser lida com senso crítico: a transformação interior é valiosa, mas não substitui medidas institucionais diante de injustiças, violências e desigualdades. A contribuição do livro está em destacar a dimensão afetiva frequentemente ignorada nas discussões sobre cultura e convivência. Em conclusão, amar e ser livre interessa principalmente a leitores de espiritualidade contemporânea, autoconhecimento e relações afetivas que buscam examinar, com mais profundidade, padrões de dependência, medo, controle e ressentimento. Pode ser especialmente útil para quem deseja refletir sobre a ligação entre experiências familiares, escolhas amorosas e formas de lidar com conflitos, sem esperar um manual de técnicas rápidas. A leitura também pode dialogar com casais e pessoas interessadas em sexualidade consciente, desde que suas referências espirituais sejam recebidas como proposta de reflexão, e não como prescrição universal ou substituto de cuidado psicológico especializado. O principal benefício intelectual da obra é reposicionar o amor como questão ética amar, não é apenas receber afeto ou manter uma relação, mas desenvolver responsabilidade sobre as próprias reações e respeito pela liberdade do outro. Na prática, isso incentiva a observar acusações automáticas, expectativas irreais e comportamentos de posse. Entre livros de desenvolvimento pessoal, o título se destaca por articular psicologia das feridas emocionais, linguagem espiritual e uma visão social dos vínculos. Em vez de limitar o objetivo ao bem-estar individual ou à conquista de um relacionamento ideal, Sri Prembaba sustenta que a qualidade da intimidade participa da formação de uma cultura coletiva. Essa ambição amplia o alcance do livro, embora sua linguagem religiosa e suas referências tântricas possam não se adequar a todos os leitores. Se você quiser apoiar Sri Prembaba, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!